E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar. Primeira edição aqui pela Rádio USP São Paulo, Ribeirão Preto também, em nosso portal jornal.usp.br. Você acompanha a nossa programação ao vivo ou, se preferir, é só baixar o nosso aplicativo Jornal da USP, aí no seu celular é gratuito. E a gente tem apresentado para você, ouvinte do jornal, um especial Oceanos, falando da importância da sustentabilidade, do conhecimento, do avanço nas pesquisas, e temos trazido aqui os mais diversos temas. Hoje vamos falar de um assunto muito específico, mas é uma técnica moderna e que tem um alcance muito importante. Inclusive, a Universidade de São Paulo é pioneira, não é, na pesquisa nessa área. A gente vai falar de captura, armazenamento e utilização de carbono em cavernas de sal. Claro, um especialista para nos explicar, não é? Professor Gustavo Roque da Silva Assi, que é do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica da Escola Politécnica, a Poli, da USP. Professor Gustavo, bom dia, bem-vindo.
Olá, Roxane, bom dia aos ouvintes, prazer conversar contigo.
Professor, bom, são cientistas brasileiros que encontraram aí uma solução sustentável e, claro, vocês, especialistas da Escola Politécnica, para um dos grandes problemas ambientais da exploração da área de pré-sal. Vamos explicar direitinho do que a gente está falando, quanto tempo está se investindo, se pesquisando nessa área?
Assim, a gente tem que pensar que a exploração de recursos do oceano é mais amplo do que só tirar coisas do mar, né? A gente pode guardar coisas no mar também. E aí surge essa ideia de você guardar carbono em cavernas debaixo do nível do mar, lá embaixo do leito marinho. É um projeto que a gente vem pesquisando, desenvolvendo a tecnologia desde 2017, 2018. Ele foi prêmio de inovação tecnológica da ANP em 2019 como uma solução tecnológica para separação de gases e armazenamento de carbono. E ele entra nesse contexto do oceano como um participante ativo, guardando ou absorvendo carbono nesse período de mudança climática e transição energética. Então é uma forma da gente explorar os recursos do oceano, não só para tirar dele óleo e gás e outros recursos naturais, né, como biológicos também, mas também podendo olhar para a reserva geológica debaixo do leito marinho e guardar carbono que a gente não quer emitir na atmosfera.
Em que momento isso é feito? Vamos explicar, claro, de um jeito que as pessoas entendam, em que momento isso é feito? Como é a técnica? Como isso foi desenvolvido e como é que é feita essa exploração?
O Brasil tem muito gás natural nas reservas do pré-sal. Pré-sal são aquelas reservas que ficam longe, 200, 300 quilômetros da costa brasileira e debaixo de muitas camadas de rocha. E aí tem uma camada muito longa, muito espessa, que é uma camada de rocha salina. É o próprio sal de cozinha que a gente tem, só que na forma de rocha, né, compactada como um cristal. Agora, embaixo desse sal tem óleo e gás nas reservas do pré-sal, né? E pré-sal porque geologicamente foram formados antes da formação de sal. Pois bem, nós queremos esse gás e esse óleo do pré-sal. E a gente quer o metano, né? Que é o gás útil para consumo, que sai das reservas de óleo e gás. Só que o gás que sai do pré-sal, ele é muitíssimo rico em gás carbônico, o CO2. Uhum. E nós não queremos o CO2. Na verdade, emitir o CO2 na atmosfera é uma das maiores contribuições para o efeito estufa. Então, nós queremos tirar o gás de lá, mas não queremos o CO2. O que é que a gente faz? Nós queremos tirar o óleo de lá, mas nós não conseguimos tirar o óleo se nós não tirarmos o gás junto. E nós não podemos emitir CO2, portanto, precisamos processar esse gás e reinjetar o gás no poço ou na rocha reservatória. Então aí fica um ciclo, né? Quase que uma caça de gato e rato, onde você quer tirar óleo, precisa tirar o gás. Não tem utilidade ou finalidade para o CO2, precisa injetar CO2 no poço de novo. E conforme você injeta gás no poço, você de fato tira mais óleo, porque você aumenta a pressão no poço, só que por um período curto. No longo prazo, esse gás que você injetou começa a sair de novo do poço junto com o óleo. E aí você injeta gás, tira gás que você não quer e perde demais eficiência. Então hoje nós temos aí um gargalo na produção de petróleo e também na produção de gás, que é dar conta de processar essa grande quantidade de CO2. Em algumas reservas nossas, mais ou menos 80% do gás que sai associado com óleo é feito de CO2, é muito CO2 para processar. Então, ou você guarda esse CO2 de alguma forma, né, dá um fim inerte para ele, você não pode emiti-lo na atmosfera, e aí você vai precisar daquelas grandes plantas de processamento flutuante, né, aqueles FPSOs, que são navios gigantescos, e cada vez mais processando mais quantidade de gás, o navio ficando cada vez maior e gastando energia para injetar de novo esse gás dentro do reservatório. Daí surge uma ideia. Por que é que a gente não guarda esse CO2 num lugar onde é energeticamente mais barato? E em vez de injetá-lo na rocha porosa e depois tirar ele de novo junto com óleo, por que é que a gente não escava uma caverna oca, um vazio, né, debaixo da terra e guarda esse CO2 lá? Será que isso é possível? Escavar cavernas em terra firme é mais fácil do que escavar cavernas no fundo do mar, abaixo de 2 mil metros de água e mais uns 3 mil metros de terra, de rocha, né?
Sim.
Então você tem aí uns 5 a 7 quilômetros de profundidade abaixo do nível do mar. Então nós fomos atrás de uma solução que já é conhecida, né? A tecnologia já avançou nesse ponto de conseguir escavar cavernas nessas rochas salinas, só que nós fomos olhar para essa tecnologia com outros olhos. E se a gente escavasse uma caverna e usasse essa caverna para separar o gás, né? Separar o CO2 do metano e depois de separado, deixássemos o CO2 na caverna e trouxéssemos só o metano para cima, que é o que tem valor comercial. Então, de grosso modo, assim, bem geral, onde que entra num ciclo de produção de óleo e gás, as cavernas entram aí, diminuindo um pouco esse gargalo para produção e também dando um fim, né, inerte de armazenamento para o CO2.
Agora, professor, é fácil ou difícil fazer essas cavernas? Claro que, por todas as explicações que você nos deu até aqui, é muito importante, quer dizer, é uma alternativa fantástica,
Claro.
né? Mas como é que é? É fácil fazer isso?
Olha, o conceito é muito simples, Roxane, só que a tecnologia é muito avançada e complicada. Eu vou explicar de forma bem simples. Imagina que você tem uma camada de rocha salina muito espessa. E como é que você cava um buraco no sal? Ora, você dissolve o sal com água, né?
Ah, claro.
Então esse processo chama-se lixiviação. Então imagina que você consiga fazer um furo na rocha até chegar nessa profundidade onde tem rocha salina. Isso a gente consegue fazer. Essa tecnologia foi dominada lá há uns 10, 20 anos atrás, quando o Brasil conseguiu perfurar o sal e chegar no pré-sal. Então a gente já aprendeu a perfurar o sal, o que é uma coisa muito difícil em termos de geologia, né? Porque o sal é uma rocha muito instável. Você fura, na hora que você tira a broca, ele fecha de novo. Mas nós já aprendemos a perfurar o sal. Agora, uma vez que você chega na região de sal, você pode injetar água do mar, né? Como um canudinho, né? Você enfia um canudinho na rocha e injeta água do mar no outro lado. E tira uma salmoura do fundo do mar por um outro canal. Imagina um canudo de dois canais, um vai, o outro volta. Então, essa salmoura concentrada, que tem muito sal dissolvido, ela vai ser então dispersa no fundo do mar e você vai começar a cavar um buraco, um vazio na rocha. Ora, não é vazio de vácuo, mas ele vai estar cheio de água do mar dissolvendo a rocha salina. Aí você vai crescendo em volume, crescendo, crescendo e fazendo uma caverna. E essa caverna, nos nossos projetos, Roxane, ela chega a ter da ordem de 450 metros de altura e 150 metros de diâmetro. É uma baita caverna, né, com milhões de metros cúbicos de volume. E aí fica esse vazio dentro da rocha salina, cheio de salmoura, onde você está pronto para injetar uma mistura agora de gás natural, que sai junto com o processamento de petróleo.
Fantástico, deu para entender. Excelente explicação, bem didática. Agora, me diga uma coisa: tudo isso que estamos falando, professor, que foi descoberto já há algum tempo, mas é recente ainda, a gente pode dizer, essa tecnologia, isso já vem sendo usado na prática? Já está sendo feito?
Boa pergunta, ainda não. Olha só, a tecnologia de escavar cavernas de sal e guardar CO2 já é uma ideia antiga, né? As empresas e operadores de óleo e gás já têm essa ideia há algum tempo e estão buscando formas de fazer isso. Na terra, em rochas salinas, na terra que a gente fala onshore, isso já é feito. Agora, offshore, no mar, isso nunca foi feito. Mas já era uma ideia antiga. Agora, a novidade do nosso estudo aqui não é só guardar o CO2 lá embaixo, ou guardar o gás. É conseguir usar essa caverna de grande volume para separar o metano do gás carbônico. Porque quando você injeta a mistura de metano mais gás carbônico nessa caverna, lá embaixo nós estamos falando aí de 400 atmosferas de pressão. É uma pressão muito alta, numa temperatura de uns 40 graus Celsius. Então, nessas condições, os gases ficam em estado supercrítico, ou seja, eles se comportam mais ou menos como líquido e como gás. E aí tem uma vantagem do processo de separação que nos deu uma patente e que foi o prêmio da ANP de Inovação Tecnológica, que é, se eu injeto uma mistura de gás, CO2 e metano, supercríticos, com o tempo, esses dois líquidos, essas fases supercríticas, começam a decantar, a separar uma da outra. Então, em cima da caverna, você vai ficar com metano concentrado, e embaixo da caverna, você vai ficar com gás carbônico concentrado. E aí, como o nosso canudinho tem dois canais, você consegue tirar apenas o metano, deixando uma parcela de CO2 dentro da caverna. E aí, repetindo esse ciclo várias vezes, injetando mistura, tirando o metano e deixando o CO2, você vai completando a caverna, até que no final das contas, você consegue encher a caverna com cerca de 8 milhões de toneladas de gás carbônico.
Nossa!
Isso, para ter uma ideia, Roxane, é o que a Petrobras, a grande empresa nacional, né, de óleo e gás, pretende guardar em um ano de CO2 processado. A meta da Petrobras de redução de emissões de CO2 para os próximos 20 anos, até o futuro distante aí, é de guardar da ordem de 8 milhões de toneladas por ano. É mais ou menos o que cabe numa caverna dessa. Então, dá conta de guardar muito carbono, porque a densidade de armazenamento é muito alta. Você está com gás carbônico na forma supercrítica, numa região onde ele fica inerte, estável. Aí você pode perguntar, e a segurança de guardar carbono embaixo?
Sim,
ele
claro.
Não vai vazar, não, né? Ele está líquido, né? Em balanço de pressão, com a caverna, com a rocha e com a coluna de água que está em cima. Então esse CO2 não está querendo sair de lá como o gás sai de um balão, né, uma bexiga de borracha. Ele está pressurizado e estável dentro dessas condições da caverna. Daí você pode lacrar a caverna com o tempo, né, selar a caverna e abandonar o CO2 em estado supercrítico naquela caverna para sempre, guardando de volta o CO2 de onde ele saiu, né, que é da rocha submarina.
Que incrível! Vamos falar um pouquinho também, professor, então qual seria o próximo passo dessa pesquisa e agora aí na Poli?
Legal. Essa pesquisa foi desenvolvida no nosso Centro de Pesquisa e Inovação em Gás, que é um centro patrocinado pela Shell e pela FAPESP. Nós fomos financiados nesse estudo conceitual, né, nos últimos 3-4 anos. Então a ideia foi criar o conceito, avaliar se o conceito faz sentido e se é possível você separar os gases e guardar o CO2 em cavernas desse tamanho, dessa natureza. Em segundo lugar, verificar se existe local assim no pré-sal que dê conta de armazenar tanto gás, se isso está próximo dos poços produtores, se nós temos infraestrutura logística para transportar e injetar esse gás e assim por diante. No momento, nós estamos tentando construir uma caverna piloto. Essa é a ideia. O próximo passo é juntar empresas do setor de óleo e gás interessadas numa caverna piloto. Porque uma caverna dessa não vai ser operada por uma empresa só, né? Você precisa aí de muitas empresas produzindo gás e querendo guardar CO2 para viabilizar um projeto de separação e armazenamento de CO2 desse porte. Então, hoje nós estamos nessa fase, juntando as operadoras num projeto conjunto da indústria para propor a construção de uma caverna piloto, levantar alguns dados de operação, avaliar a segurança de alguns processos, né? E depois escalar essas cavernas para cavernas gigantes e aí, de fato, colocar isso em operação. Talvez leve aí, talvez, mais uma década até que as cavernas estejam operacionais e guardando carbono nessas proporções, mas é o ciclo natural do desenvolvimento tecnológico, né? Precisamos passar por esses ciclos de teste, fazendo um laboratório em campo. E aí, Roxane, guardar carbono, então, no oceano passa a fazer muito sentido. Eu queria destacar, se você me permite, a necessidade da integração de outros setores industriais, porque esse é o próximo passo desse projeto também. Olha só que interessante a situação do Brasil, que é muito privilegiada agora. Se você pensar que o Brasil tem uma indústria, uma cadeia de grande porte industrial que produz muito gás carbônico, no cimento, no aço, no etanol, na pecuária, na celulose, você tem condições de capturar esse CO2 das fontes emissoras. E se o Brasil tiver condições de guardar CO2 em campos de petróleo, onde ele produz gás, e pode guardar CO2 nessas cavernas de sal, e você fizer o balanço de CO2 da indústria brasileira com a indústria de óleo e gás, você consegue criar no Brasil uma indústria que é não neutra em emissões de CO2, mas ela passa a ser negativa. Então o Brasil, juntando a sua indústria toda, poderia ser um país de emissões negativas de gás carbônico, ou seja, um sorvedouro de gás carbônico, de gases de efeito estufa. Isso para o futuro é muito importante em transição energética e mudança climática. E se você considerar esse cenário de créditos de carbono, o Brasil tem posição privilegiada para ser um gerador de divisas de crédito de carbono, porque a nossa matriz energética já é muito limpa, nós temos muito etanol e agora a gente tem condições de guardar muito gás carbônico no fundo do mar. Então é uma coisa a ser observada para o futuro, como que essa tecnologia vai se integrar com outros setores industriais, não com um plano só de extração de óleo e gás, mas como um plano de país, né, participando ativamente num processo de mudança climática.
Tá, e portanto, eu vejo o importante dessas tecnologias, o estudo, né, dessas riquezas, o desenvolvimento dessas tecnologias, tudo a ver com a década dos oceanos
e
todas essas informações sobre sustentabilidade que a gente vem mostrando para você nesse especial Oceanos. É só o primeiro bate-papo sobre esse assunto, professor, a gente vai continuar acompanhando o trabalho de vocês e pode trazer, claro, aqui, compartilhar com o ouvinte as novidades. Professor Gustavo Roque da Silva Si, do Departamento de Engenharia Naval e Oceânica, da Poli. Muito obrigada pelo bate-papo com o nosso ouvinte.
Roxane, o prazer foi todo meu. Agradeço a atenção e bom programa.